Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Lucas capítulo 10, versículos 21 e 22. Cegos, tidos entre os homens por sábios e prudentes. Esclarecidos, que os homens consideram como obscuros. Mateus. Proferiu então Jesus estas palavras: Graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos pequeninos. Assim é, meu Pai, porque te aprouve que fosse assim. Todas as coisas me são dadas por meu Pai, e ninguém, senão o Pai, conhece o Filho, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o queira revelar. Lucas. Nessa mesma hora, Jesus exultou pelo Espírito e disse: Graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos pequeninos. Graças, Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me são dadas por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o queira revelar. Pelas palavras desses versículos, Jesus felicitava e animava seus discípulos a fim de que se não amedrontassem com a tarefa que lhes era deferida. A obra do Senhor é confiada aos simples e aos inocentes, aos fracos e aos obscuros, não como entendeis, mas como deveríeis compreender. Ela é confiada aos que se entregam ao Senhor, aos que têm confiança e fé, e não aos que entre os homens passam por ser os grandes e os poderosos do espírito humano, os quais não admitem senão aquilo que julgam ter descoberto, matematizado, ensinado, e negam de dentro de seu orgulho a influência e os socorros espíritas, tudo atribuindo unicamente a força das suas inteligências e de suas vontades. A esses, as verdades permanecerão ocultas ainda por muito tempo. São terras muito gordas, onde nascem abundantes ervas imprestáveis, que estiolam a boa semente espalhadas nelas pelo vento. Preciso é que suas forças se esgotem em tentativas inúteis, em inúteis esforços para produzirem. Preciso é que a superabundância da seiva se consuma bastante para que a boa semente encontre o necessário e não seja estiolada pelo excesso dessa mesma seiva. Jesus mostrava que o Senhor não escolhe os que gozam das faculdades que os homens admiram, e sim os de coração simples e de espírito humilde, os que confiam, os que amam. Os sábios, os prudentes e os pequeninos de quem falava Jesus são os que, como tais, os homens consideram. O juízo de Deus, porém, não é idêntico ao juízo do homem. Pelas palavras destes versículos, Jesus aludia à sua elevação e à sua missão como espírito protetor e governador do vosso planeta. Entre os homens a quem falava, só ele estava apto a compreender a grandeza infinita do Senhor. Fora a vontade de Deus que lhe dera a lembrança da sua origem, lembrança que a matéria apaga. Fora a vontade de Deus que lhe dera a visão do futuro, de que os olhos humanos não são capazes. Ele era, entre os homens, o único que, revestido de um perispírito tangível, isento da encarnação humana tal como a sofreis, conservando sempre a sua qualidade de espírito puro, sob a aparência corporal de um homem, podia compreender o seu Deus e compreender-se a si mesmo. As palavras "todas as coisas me são dadas por meu Pai" se referem às relações diretas que havia entre o Senhor e o seu enviado. Graças a essas relações, todas as coisas lhes eram constantemente postas nas mãos pelo Pai. As palavras "ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho queria revelá-lo", tem por fim fazer sentir aos homens que eles nada podem saber das coisas celestes, das coisas extra-humanas e de além-túmulo, senão por meio da revelação. Aludem a que os Espíritos do Senhor, por sua ordem, vos trazem no momento em que ele determinou para início da era em que entrais. Revelação que vos vem dar a conhecer quem é o Filho, isto é, a origem e a situação do Filho de Jesus e da doutrina que ele personifica, explicando e desenvolvendo em espírito e em verdade suas palavras, suas lições, sua doutrina moral, as revelações por ele feitas e as profecias que enunciou durante a sua missão terrena. Aludem à futura revelação que o Filho, o Cristo, vos trará na época por ele predita e que, mostrando-vos a verdade sem véu, vos fará saber quem é o Pai. Os Espíritos do Senhor vos dão a conhecer quem é o Filho. Esforçai-vos por lhe seguir os passos. Preparai-vos para receber o Mestre que vos virá mostrar quem é o Pai. Tornai-vos capazes e dignos de recebê-lo, caminhando ativamente sem descanso pela via do progresso moral e intelectual. Aquele que não compreende nem a grandeza nem a justiça de Deus não o conhece. Aquele que lhe traça limites ao poder e o confina no âmbito da inteligência humana também não o conhece. Só aquele que recebe e aceita a revelação pode, quando esta lhe é feita, dizer que conhece o seu Deus, na medida do que, a esse respeito, lhe vai sendo progressivamente revelado. Fazendo-vos conhecer quem é o Filho, a nova revelação vos prepara para serdes capazes e dignos de conhecer quem é o Pai, porquanto vos põe na situação de compreenderdes o vosso passado e de conhecerdes o vosso futuro. Não percebeis, vós outros espíritas, que, saídos das mãos do Senhor, fostes incumbidos do desempenho de uma tarefa, que vossas faltas tornaram pesada, mas que, trabalhadores infatigáveis, chegareis a desempenhá-la e obtereis o salário voltando para aquele de onde proviestes? Não vos levantamos, quando necessário, o véu do passado? As particularidades das vossas existências anteriores não têm despertado entre vós a lembrança da vossa origem, lembrança que a matéria vos abafa? De contínuo, incentivando em vós igualmente as aspirações pela perfeição, não levantamos também uma ponta do véu que ocultava o futuro para vos mostrar o vosso Deus no seu trono imutável, esperando que, arrependidos, seus filhos venham acabar junto desse trono a obra que eles lhe confiou? Aquele que queira compreender se entrou sinceramente com fé e amor na vida espírita não precisa de explicações. Quem recebe e aceita a nova revelação pode compreender o seu passado e conhecer o seu futuro, pois que sabe de onde vem e para onde vai, sob que condições se acha na terra, o que deve aí fazer e não fazer, o que o espera e lhe acontecerá depois da morte, conforme fizer ou não fizer o que lhe é de um lado prescrito e de outro defeso. Pode compreender o seu passado? Efetivamente não sabe que ele faliu? Não sabe, por haver falido, foi humanizado e mandado para mundos inferiores, mundos de provações e expiação? Não sabe que começou nesses mundos a obra da sua reabilitação e que tem que continuar na terra pelo trabalho, pela humildade, pelo desinteresse, pela caridade e pelo amor, praticados tanto na ordem material como na ordem moral e na intelectual? Não sabe que, conquanto a matéria lhe anuvia a lembrança de suas existências anteriores, possível lhe é achar os traços dessas existências e saber o que tem de reparar, o que tem de espiar, de evitar e de adquirir na existência atual, desde que proceda no foro de sua consciência a um exame preciso e completo de seus pensamentos, palavras e atos, desde que estude seus maus pendores e tendências, seus instintos maus? Pode conhecer o seu futuro? Não sabe ele, com efeito, que, cumpridas, terminadas segundo a vontade de Deus, suas provas, sua tarefa ingressará na categoria dos bons espíritos? Não sabe ainda que terá em seguida de progredir, simples e gradualmente, na erraticidade, e também por meio de sucessivas reencarnações, seja em missão nos mundos inferiores, seja nos mundos superiores, até atingir a perfeição que só ela pode e há de conduzi-lo a Deus? Graças a Deus.